parceiras na organização da Cúpula das Infâncias. E quem compartilha também como foi a perspectiva da participação da Cáritas, e além da Cáritas Brasil, Cáritas de todo o mundo estiveram presentes aqui na COP30, quem compartilha com a gente é a diretora executiva, a Valquíria Lima.
A Cáritas esteve participando da COP30 em todos os espaços, nos espaços oficiais, extras oficiais e não oficiais. É porque nós acreditamos que a transformação dessa sociedade precisa colocar na centralidade todas as vozes que não estiveram aqui nos espaços mais oficiais, mas que organizações como a Cáritas, como a igreja como um todo, trouxe um pouco esse eco dessas vozes dos povos, dos territórios, dos povos da cidade, dos povos da floresta, dos povos dos biomas. Então, a Cáritas veio com uma capilaridade muito forte, muito bem preparada para estar presente em todos esses espaços. Nós trouxemos um tema da casa de todas as cores, onde cabe todos nós, ninguém pode ficar de fora. E a agenda da COP não se encerra com o fim da COP 30. Pelo contrário, ela é uma reafirmação do compromisso da Cáritas com a agenda climática. Nós temos ainda muito o que fazer, e fazer em rede, e fazer cooperando, e com muita incidência política pela frente. Esse é o tema do momento e é o tema do futuro.
A gente sai agora um pouquinho do que foi essa participação nos eventos oficiais, nos espaços oficiais da COP, para compreender também os espaços de participação popular. E eu tive a alegria de acompanhar o lançamento de um protocolo de consulta que parte das experiências das comunidades. E tem tudo a ver com o nosso programa, que é a Igreja Sinodal, e que parte também dessas experiências de comunhão, participação e missão. Esse protocolo, ele foi criado, foi um processo desenvolvido com uma comunidade tradicional no município de Afuá, na Ilha do Marajó, aqui no Pará. E quem compartilha com a gente é a secretária do Regional Norte 2 da Cáritas Brasileira, a Keila Marans de Fone. Vamos conferir.
Nós estamos aqui no lançamento do protocolo comunitário Biodiversidade de Consulta e Consentimento das comunidades da Ilha de Xarapucu, no município de Afuá, no Pará. Esse é um momento muito importante, é um marco histórico para essas comunidades de Xarapucu, para nós da Cáritas e para todos os parceiros que estamos vindo de um processo de pelo menos 4 anos de trabalho conjunto com as comunidades, indo, escutando cada uma das comunidades que formam ali a Ilha de Xarapucu. E hoje nós estamos aqui lançando o documento que é a lei da comunidade, é como essa comunidade quer ser escutada, consultada sobre qualquer tipo de política pública, de ato administrativo que interfira na sua vida, nos seus modos de vida e nos seus direitos. Nesse contexto e nesse momento de COP30 aqui na nossa querida Belém do Pará, é oportuno que essas comunidades apresentem esse documento, que as autoridades possam acolher esse documento, acolher, escutar as vozes dessas comunidades que estão ali dizendo: aqui está a nossa lei da comunidade, aqui está a forma como nós queremos ser escutados e queremos ser respeitados nos nossos direitos à autodeterminação como uma comunidade tradicional.
A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Igreja Sinodal e já já nós vamos continuar escutando as vozes da igreja, algumas das vozes, de tantas vozes que nós tivemos durante essa bonita e expressiva participação, uma das maiores participações da igreja numa cúpula sobre o câmbio climático. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta.
Um um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra. Ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família, cada coração. Que neste Natal a simplicidade da manjedoura nos ensine o valor da humanidade, da paz e da partilha. Que nossas casas sejam presépios vivos, onde o amor renasce todos os dias. Porque o Natal não está nas vitrines, está em cada perdão, em cada sorriso sincero, em cada gesto de bondade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Feliz Natal!
Era urgente iniciar sua missão e Jesus sabia que precisaria de ajudantes para cumprir essa tarefa. Não buscou pessoas cultas ou doutores da lei, procurou os humildes, pois sabia que a humildade é o fermento que faz crescer a disponibilidade. Assim fez Deus a partir da Virgem Maria, com suas atitudes de humildade, docilidade e alegria de servir. Chegou a nossa vez. Jesus acredita em cada um de nós e nos convida a segui-lo e a testemunhá-lo. Ele deseja ouvir nosso sim sincero, sem restrições e imposições, como o de Maria. Entreguemos-nos a ela e aprendamos a assumir atitudes de atenção, serviço, entrega e gratuidade que devem distinguir os discípulos do seu filho. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Um programa que aborda temas variados sobre saúde e espiritualidade, com a apresentação da psicóloga Claudinha Pinho, que traz sempre a participação de um especialista em cada tema. Programa Viver com Fé e Saúde. Toda segunda, às 20 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, hoje direto de Belém do Pará, um programa especial. Você vê que eu não estou no cenário, estou aqui num dos corredores da Zona Azul, que é uma dos espaços oficiais da COP30, para compartilhar com você a participação da igreja. A gente já veio nos últimos programas conversando sobre isso e hoje eu trago também algumas vozes do que foi esta participação efetiva da igreja. Se você quiser ver os programas anteriores e também os temas que a gente já tratou aqui no Igreja Sinodal, basta você procurar no YouTube, @igrejasinodal, está tudo lá disponível para você rever e também compartilhar, aprofundar e assim crescermos como igreja. Estando aqui em Belém, E também integrando a comitiva da Cáritas, eu tive uma oportunidade muito interessante de fazer uma visita territorial a uma comunidade quilombola, o Quilombo do Abacatal, que fica no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Um espaço de resistência, mas um espaço também de luta, de construção coletiva, uma comunidade que existe já há 315 anos, desde o ano de 1710. E ali, junto com outras Cáritas, junto com outras pessoas, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da história da comunidade e que também recebeu várias visitas nesses dias, porque é uma das comunidades organizadas, articuladas, mais antigas do nosso Brasil e que teve o seu protocolo aprovado também já há algumas décadas. E para a gente conferir e conhecer como é que foi essa história do quilombo, da comunidade de Abacatal, eu conversei com uma das lideranças da comunidade, a Vanusa Cardoso. Vamos conferir essa partilha e o testemunho da Vanusa.
Eu sou Vanusa Cardoso, é o meu nome social, mas o meu nome ancestral é Maberu Inicô, eu sou liderança espiritual e política do território do Abacatal. E estamos estando aqui nesse território hoje numa pauta muito importante, que é a pauta climática, para nós que estamos nesse território, na defesa desse território, não do território quanto terra, mas no território quanto natureza, quanto espaço, que para nós é muito importante.
Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem aqui?
Abacatal vive da agricultura familiar, da agroecologia, da afroecologia. Nós vivemos nessa confluência com a natureza para além de valores econômicos, mas numa troca. Nós entendemos que proteger esse território é proteger a vida de todas as formas, seja ela visível ou invisível.
Quais são os principais efeitos das mudanças climáticas que vocês sentem aqui no território?
Os efeitos das emergências climáticas que a Abacatal tem sofrido é diretamente na produção do açaí, na produção do cupuaçu, da roça, é a roça que apodrece com 6 meses, é o açaí que seca antes de amadurecer, o cupuaçu que racha no pé, os poços que secam muito rápido e são perfurados mais profundamente, e a gente tem, e todo esse processo não é nós que causamos, nós somos os primeiros impactados. Então, todo o entorno do Abacatal, as empresas, as indústrias, os empreendimentos, é quem tem causado toda essa insegurança climática através desse racismo ambiental que Abacatal sofre.
Nos últimos dias, o Abacatal abriu as portas e recebeu uma série de grupos, de atividades por causa da COP30. Quais são os resultados que vocês esperam a partir dessas interações aqui no território?
Nós esperamos, sinceramente, que todas as pessoas que pisaram, que se conectaram com esse território, tenham a responsabilidade em proteger os territórios tradicionais, não só o Abacatal, mas todos os territórios tradicionais que hoje estão enfrentando a violência climática, que estão sem ter seu território titulado. Nós precisamos que essa COP ela deixe um legado, mas um legado de responsabilidade, de chamado à proteção da Amazônia. Nós precisamos dos nossos territórios titulados, porque titulação é garantia de políticas públicas, é responsabilidade social. Não há justiça climática sem justiça racial. Nós precisamos dos nossos territórios titulados.
A gente acompanha agora a voz, uma voz muito importante de uma pessoa que foi vítima de um crime na região de Brumadinho, um crime conhecido por todos nós no ano de 2019, que ceifou tantas vidas, mas que ali, na força, na articulação da comunidade, também tem sido uma voz de resistência para lutar por justiça socioambiental, para evitar que outras situações como essa voltem a se repetir. A gente escuta o testemunho da agricultora assentada, a Valéria Carneiro. Ela participou de um dos painéis painéis promovidos na Zona Verde, que é o espaço de participação popular, e compartilha com a gente como é que foi essa experiência e o que ela espera também que possa gerar de frutos a partir dessa sua participação aqui na COP 30.
A questão da COP, acho que uma das coisas que me marcou é nós não podemos adentrar nos espaços de decisão. Nós continuamos articulando entre nós mesmos e os espaços de articulações ainda continuam sendo tratados como um sistema de feudal, né? A casa grande e a senzala. Mas a gente sabe que a resistência e a luta do povo organizado é que faz a diferença e é que faz a mudança. Então, nessa COP eu saio fortalecida das relações e das trocas com povos originários e povos tradicionais, agricultores e todos os movimentos aqui presentes. E mais ainda a importância da igreja, da Rede Cáritas, fortalecendo todos esses espaços. A minha participação nesse espaço, ele vem reviver a esperança, mas a esperança nos povos originários, nos povos tradicionais e nas organizações não governamentais. Dizer que a esperança para o planeta, para que essa mudança realmente climática aconteça, ela vem das comunidades de base, desses intercâmbios, dessas trocas. Me foi muito importante conhecer a experiência do Quilombo Abacatal e ver que ainda tem muita gente lutando para que esse planeta não se exaure nas suas condições, né, ambientais e climáticas. A solução vem desses povos e junto deles nós vamos conseguir reverter essa situação do nosso planeta.
A gente escuta mais um bispo aqui no nosso programa Igreja Sinodal, o Dom Reginaldo Andrieta, que é bispo de Jales, São Paulo, integra também a Comissão Episcopal para Ação Sociotransformadora da CNBB e também acompanha a realidade do mundo do trabalho junto ao CELAM. Ele participou de um painel promovido pelo CELAM e pela Pontifícia Comissão para a América Latina e também deixou as suas impressões de participação, a sua análise sobre a presença da Igreja na COP 30. Vamos conferir o que disse o Dom Reginaldo Andrieta.
A COP acontece em três dimensões. Primeiro, entre aqueles que estão negociando e assumindo compromissos, também aqueles que estão apresentando suas demandas e o público em geral, inclusive a população de Belém, observando, acompanhando as análises, e daí então existe uma diversidade muito grande de opiniões e nós estamos todos à espera dos compromissos das nações, dos governos, das instituições internacionais. E esses compromissos não são ainda tão transparentes. E daí o papel que nós temos, sobretudo das organizações da sociedade civil, que tem se manifestado de modo muito legítimo e muito justo mesmo nesta COP, de maneira muito expressiva, apresentando as suas demandas, as suas reivindicações. A grande questão é se são ouvidos e se são incluídos. O sentimento que existe é que não estão sendo incluídos. E daí a nossa preocupação como igreja, porque o nosso papel como igreja é ajudar na inclusão em todos os projetos de transformação da vida da humanidade e do planeta. E a necessidade é urgente da participação significativa, organizada, de todos os segmentos da sociedade. É o que nós estamos fazendo. Da minha parte, representando a rede eclesial Trabalho Organizado, que trabalha associativamente com o CELAM e com a Pontifícia Comissão para a América Latina, expressando que a transição justa deve ocorrer também desde o mundo do trabalho. Afinal, o trabalho é estruturante da vida social e é o que mantém a vida econômica. Portanto, a consciência e a participação da classe trabalhadora em todo esse processo é importante. E não ser simplesmente aqueles que são objetos na produtividade, na comercialização e no consumo, senão partícipes de um projeto diferenciado de sociedade.
Nosso programa Igreja Sinodal vai chegando ao fim, essa edição especial em ritmo de COP30. Obrigado você pela sua companhia, também aos nossos convidados que compartilharam as suas experiências durante este período tão importante, tão intenso, os olhos do mundo todo voltados para Belém do Pará, no coração da Amazônia. Na próxima semana eu te espero para a gente continuar o nosso compromisso de ser uma igreja cada vez mais sinodal, em comunhão, participação e missão. E a partir do próximo programa, a gente vai começar a aprofundar os temas centrais da exortação apostólica do Papa Leão XIV sobre o amor aos pobres, de Lexite. Vai ser muito interessante. Eu espero você. Um abraço e até lá.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Quem como Deus diante dele.